Unidos à presente sessão ordinária, na data de hoje, dia 11 de setembro de 2019. Hoje estamos recebendo aqui as crianças, os professores e os diretores da Escola Gotinha de Esperança. Quero cumprimentar a diretora Tatiana Santos de Moura, coordenadora Adriana Nascimento Silva, professora Lúcia Vânia Paulino. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. É um prazer enorme recebê-los aqui. Cumprimentar também os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, os telespectadores que nos acompanham pelo Canal 10 e os internautas que nos acompanham pelo Web TV. Para darmos início ao trabalho, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum.
Bom dia a todos. Iniciando nosso trabalho, pastor Elias, vereador Alfredo Landim, vereadora Thaís, vereador Geli Chances, vereador João Feitosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda, vereadora Eline Rosa, vereador João da Luz, vereador Teles, vereador Mauro Severiano, vereador Jean Carlos. Quórum suficiente para os trabalhos da nossa sessão no dia 11/9/2019.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Teles Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Salmo de número 144.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Quero cumprimentar também o Carlos Maracanã, que está aqui presente no plenário. Seja bem-vindo. Registrar a presença também do vereador Lélio Alvarenga, adentrando aqui ao plenário. Solicito a vereadora, primeira secretária Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 59ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de setembro de 2009, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Teles Júnior e João da Luz. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 177/2019, de autoria do vereador Teles Júnior, que institui no município de Anápolis o mês de janeiro branco, dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental e das outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 178/2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que concede o título de cidadão anapolino ao ilustre senhor José Alves Filho e das outras providências. Usaram a palavra os vereadores Thaís Souza e Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, João da Luz e Domingos Paula de Souza. O vereador Domingos Paula de Souza solicitou ao senhor presidente que convidasse a senhora Helena Pereira Dias para se aproximar da mesa diretora para que lhe fosse otorgado o título cidadania anapolina, de acordo com o Decreto Legislativo 760/2017. O pedido foi deferido pelo presidente. Usaram a palavra ainda os vereadores Paulo de Lima e João Feitosa. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Lélio Alvarenga, Américo Ferreira e João da Luz. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de decreto legislativo 168/2019, de autoria das vereadoras Thaís Souza, professora Geli Sanches, Eline Rosa e Teles Júnior, que institui o Dia da Mulher Empreendedora no município de Anápolis e da Outras Providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e moção de aplauso. Usou a palavra pela ordem o vereador Pedro Mariano. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Eline Rosa, João da Luz, Jean Carlos, Pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 11 de setembro em horário regimental. Não há projetos a serem encaminhados às comissões, tampouco correspondências, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eline Rosa. Registrando também a presença dos vereadores Américo Ferreira e João da Luz no plenário. Iniciando o primeiro orador do pequeno expediente, convido o vereador João Feitosa, que fará o uso da palavra na tribuna por até 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela rádio, televisão. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui a Poliana, a Adriana, né, a Lucivânia, e em especial a essas criancinhas, criançadas, que nos abrilitam nessa manhã. Sejam bem-vindos todos vocês, tá, que Deus possa está sempre abençoando vocês, como eu disse, que realmente vocês têm um futuro maravilhoso e que Deus vai abençoar vocês, tá? Senhor presidente, eu estou usando um pequeno expediente, assim, para estar convidando, né, a essa casa, a Vossa Excelência, que tem feito um trabalho brilhante em todos os lugares, não diferente, né, nos distritos. Como ali em Interlândia, Vossa Excelência tá bem, né, tá indo lá ajudando sempre no que pode, como também eu fiz durante a minha vida toda, sempre trabalhando em prol daqueles distritos, né? Esse é o trabalho nosso e a gente não tem vaidade nenhuma de estarmos juntos, né, trabalhando em prol ao cidadão, em prol à comunidade. E eu tive a grata satisfação, eu tive a grata satisfação de ser convidado pelo Padre Bruno a ser o festeiro da quarta novena de São Sebastião, que será realizada agora, dia 14, lá na igreja. Então eu venho convidar todos que estão nos escutando nesse momento, tanto de Interlândia, tanto quanto de Sousânia, ali das fazendas, para estar prestigiando essa quarta novena, e convido Vossa Excelência e a todas aquelas pessoas, Nélio, Alvarenga, inclusive Vossa Excelência, eu já convido para participar com a prenda lá, para nós lá. Tá? Eu sei que Vossa Excelência tem ajudado bastante, e o que é importante é a gente somarmos força para estar ajudando a nossa igreja, a nossa comunidade, é o que a gente vai estar fazendo nesse momento. Eu, juntamente com a minha família, o Carlos e a Marlene e família, seremos os noveleiros no dia 14, agora no próximo sábado. Então, fica estendido aí o convite a toda a comunidade de Interlândia, onde a gente tem um conhecimento muito grande, em especial ao Padre Bruno, que nos confiou essa novena a ser feita agora no sábado, que será às 18 horas é um terço, às 18h30 o terço, e às 19h30 a Santa Missa. Então fica estendido todo o convite a toda a comunidade e a Vossa Excelência e a todos os nobres pares. Senhor presidente, era o que eu tinha, muito obrigado, um abraço e que Deus nos abençoe e que essa novena será, sim, realmente uma bênção para nós. Vossa Excelência Nélio está convidado, tá, a participar com a gente. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Um minutinho. Obrigado, vereador João Feitosa. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente já convidando o primeiro orador, vereador Lélio Varenga. Agradecendo aí mais uma vez a presença das nossas crianças da Escola Gotinhas de Esperança, aos diretores, Tatiana, coordenadora Adriana e a professora Lúcia Vânia. Muito obrigado pela presença mais uma vez.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando vossa excelência, cumprimento demais pares desta casa. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio São Francisco, Rádio Manchester, Rádio Imprensa, aos nossos internautas, pessoal do canal 10, e também aos nossos amigos, colaboradores desta casa, nosso bom dia aos populares, também em tempo, acabando de sair aqui do plenário da Câmara, os alunos da escolinha Gotinha de Esperança, né? Que Deus possa abençoar vocês, todas as crianças, diretores, professores. Senhor presidente, este mês de setembro, nós comemoramos, deixamos dedicado ao mês do suicídio. Uma lei nossa do ano passado, que foi aprovada e sancionada pelo prefeito, onde institui no município de Anápolis Setembro Amarelo. É o mês da valorização da vida e da prevenção do suicídio. Estima-se que o número de mortes por suicídio no ano de 2020 representará 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo. Hoje, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, entre os jovens de 14 a 29 anos, é a segunda causa de morte no mundo, perdendo somente para as mortes acidentais. Então, senhoras e senhoras, vocês veem a preocupação que realmente nos traz esta patologia. Patologia essa que é silenciosa, porque todas as pessoas que cometem suicídio, o vereador João da Luz, eles não cometem suicídio simplesmente por cometer suicídio. Eles estão ali à procura de uma solução que naquele momento eles só acham que a única saída que tem é acabar com a sua vida. Eles cometem este ato, Pedro Mariano, é pelo fato de naquele momento não encontrar outra porta. É o desespero. E quantas vezes nós vemos pessoas do nosso convívio acontecendo isso? Eu falo até comigo mesmo, né? Aquele artista plástico nós tínhamos aqui, famoso, Loures, era meu primo. Então a gente precisa estar atento a essa patologia que destrói hoje a segunda causa de morte no mundo inteiro. É a segunda causa de morte no mundo inteiro entre os jovens de 15 a 29 anos. Pois não, Pedro Mariano, você tinha solicitado a parte?
Obrigado. Léo, é a lei do senhor. O ano passado o senhor apresentou, agora é uma lei. E eu queria que o senhor viesse com o poder público, né? Que a partir que passa a ser o pai da lei ao município, nós trabalhar mais ainda nessa conscientização. E eu sugiro também, a partir de semana que vem, que nós esteja todos os vereadores com esse símbolo amarelo. Porque é uma lei, a partir do senhor é o propositor da lei, mas ela é da Câmara Municipal, ela vale, passa. E que nós dá esse exemplo também de conscientização. Eu queria dar um pequeno testemunho aqui para ajudar o raciocínio de Vossa Excelência, Léo. Como o senhor é católico, hoje na comunidade do Senhor Jesus, em Naiorte, há um ano, há dois anos, nós, há um ano e pouco, cada instante de suicídio, depressão que gera o suicídio, nós fazemos adoração ao Santíssimo na segunda-feira, 6 horas da manhã. E vai até às 6 horas na terça-feira, pedindo ao Senhor para interceder por essas pessoas, naquele momento do aflito, do processo de uma depressão que leva a levar o término da vida dele próprio. Então, a ideia do senhor, o projeto do senhor é muito louvável, quero parabenizar. E sugiro que a partir de semana que vem nós esteja também com o símbolo amarelo aqui no plenário da Câmara do Sol. Obrigado, Léo, devolvo a palavra.
Boa parte, vereador.
Obrigado, novo vereador Pedro Mariano, pela contribuição na fala. E a partir de amanhã, novo vereador, eu trarei para vossas excelências aqui uma fitinha para que nós todos possamos aí, estarmos aí com a fitinha amarela, simbolizando esta campanha tão importante para todos nós. Pois não, novo vereador João da Luz.
Vereador Lélio, o senhor está de parabéns por trazer esse assunto a essa casa. De fato, nós estamos observando um comportamento diferente da sociedade nos últimos anos. A gente percebe que a relação interpessoal, o relacionamento humano entre as pessoas, ele está sendo, ao longo do tempo, dos últimos anos, sendo prejudicado. Como Vossa Excelência mesmo mencionou, às vezes uma pessoa tem uma dificuldade, tem um problema, e esse problema não tem solução para ele naquele momento. Mas as relações humanas, a interação humana entre as pessoas, a aproximação pode fazer com que a pessoa tome conhecimento e possa auxiliar aquela pessoa naquele momento, momento de dificuldade. E às vezes ele toma a decisão porque ele estava realmente no momento de isolamento. Então o suicídio tem que ser visto de forma diferente pelo poder público, tem que ser visto de forma diferente pela sociedade, porque nós podemos sim intervir e contrariar esse número que cresce a cada dia. E a gente vê muito essa questão da internet, a questão da informática, esse isolamento das pessoas provocando esse comportamento, um comportamento diferenciado, e nós estamos observando isso sim de forma contundente nesse momento nosso, na nossa geração. Parabéns a Vossa Excelência pelo assunto aqui levantado. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador João da Luz, pela colaboração na nossa fala. E dizer que a depressão, o mal de pânico, gente, é uma doença. É uma doença silenciosa. Às vezes não é falta de fé, é falta mesmo da doença. Às vezes as pessoas que têm, alguma deficiência no lítio, que é um dos eletrólitos, e controla essa parte emocional, não quer dizer que o lítio, a dosagem de lítio, seja para fazer um diagnóstico, não. A dosagem de lítio, principalmente aqueles pacientes que estão internados no sanatório, é preciso que se faça para recompor, para repor essa dosagem, para dar uma estabilidade emocional. Então, nós sabemos que é doença. E a doença silenciosa que acaba com as vidas, porque naquele momento as pessoas acho que não tem outra saída. Volto a dizer, as pessoas que cometem suicídio não cometem simplesmente por acabar com a sua vida, por achar que aquela é a única saída, que às vezes não consegue enxergar, vereador João, outra saída no caminho, o caminho que realmente existe. Nós sempre sabemos, nós temos um caminho que nos leva, que é o caminho de Deus. Precisamos estar seguros nas mãos de Deus. Mas eu te pergunto, mas por que que às vezes tem pastores, tem padres que entra em depressão também? É porque é uma doença e ela tem que ser combatida. Precisa de apoio da sociedade, do poder público, de todos nós que somos conscientes. Ontem nós tivemos, dia 10, ali no auditório do Senac, nós tivemos segundo Fórum Municipal de Prevenção de Suicídio. Foi um evento pela Secretaria Municipal de Saúde e também da Prefeitura Municipal de Anápolis, né? E amanhã, perdão, amanhã não, dia 15, sexta-feira, nós teremos Setembro Amarelo, e convido a todos os pares desta casa, as pessoas que estão nos acompanhando, para podermos participar desta palestra lá no Hospital Espírita, vereador João da Luz, né? Que começará às 8h30, na próxima sexta-feira. Então convido a Vossa Senhoria, os demais pares, vereador João Feitosa, a Comissão de Saúde, todos os pares desta casa, para que nós possamos estar lá no Hospital Espírita, às 8h30, na próxima sexta-feira, agora, dia 15, participando dessa palestra. Então é um convite que aquela instituição faz a todos nós, que nós possamos estar lá valorizando, ajudando essas pessoas que fazem esse trabalho também tão importante aqui em Anápolis, não atendendo só Anápolis, mas todo o contexto do estado de Goiás, até mesmo de outros estados. Então, por hoje, senhor presidente, é isso. Vou fazer mais um lembrete, esse mês de setembro, que nós possamos valorizar a vida. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Registrando a presença da imprensa aqui presente, Richelso, da Rádio Imprensa, Lucivan Machado, da Rádio Manchester. Na sequência, convido o próximo orador, vereador vice-presidente desta casa, Luiz Santos Lacerda.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, cumprimento todos os pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares, um bom dia a todos. Senhor presidente, mas quero falar hoje aqui nessa tribuna a respeito do problema do abastecimento de água aqui na cidade de Anápolis. Uma polêmica que tem pautado os debates aqui nessa casa por, no mínimo, uns 25 anos que eu participo aqui da vida da Câmara Municipal, e esse assunto sempre está nas nossas pautas aqui, dos nossos debates aqui. E quero voltar aqui no ano de 2017, aonde fez-se uma grande festa aqui na cidade de Anápolis, montou-se um grande palanque, e anunciava-se naquele momento, vereador Fernando Paiva, o fim do problema da falta d'água aqui na cidade de Anápolis. Saiu em todas as manchetes de jornais aí. A fim do problema da falta d'água no município de Anápolis. E naquela época nós já falávamos que era muito cedo para estar comemorando isso. Nós falamos aqui naquela época, calma, que está cedo para comemorar isso. Porque o problema da falta d'água aqui na cidade de Anápolis, vereador Mauro, não se resumia àquela transposição, àquela gambiarra que foi feita ali no Capivari. Nós já falávamos que o problema era muito mais sério. O que era o problema? A falta de investimentos da Saneago. Ao longo do tempo, ela queimou etapas no investimento de obras aqui na cidade de Anápolis para se resolver o problema de abastecimento de água. Anápolis foi tratada por muitos anos de forma amadora pela Saneago para resolver o problema da falta d'água. Por isso que nós falávamos naquele momento que era muito cedo para estar comemorando, porque o problema não era só aquilo. Nós temos vários outros problemas que impedem a Saneago aí de estar levando a água tratada na torneira aí dos nossos usuários. E sempre foi falado aqui também que o problema aqui em Anápolis não é a falta d'água, nós temos muita água, sempre tivemos. O problema é a incompetência da Saneago de levar essa água na torneira. Coincidentemente, hoje, numa entrevista do prefeito, Roberto Naves, ele está admitindo exatamente isso, que é aquilo que a gente já falava. O problema da falta d'água nós não temos, está resolvido. Problema, o que impede da água chegar na torneira, são outros problemas que nós temos aí, que ao longo do tempo a Saneago não fez os investimentos necessários para poder sanar o problema. Hoje, por exemplo, problema nós sempre falamos aqui da dificuldade que tem no problema da rede, muito arcaica que nós temos, uma rede toda detonada aí, dos anos, de não sei quantos anos aí, que está aí debaixo da terra causando problema. É um problema que já vem há muito tempo, já existia naquela época da festa da transposição ali do Capivari. A Saneago, ela não tem a capacidade até hoje, vereador Mauro, e Vossa Excelência já falou desse assunto aqui, de ter gerador próprio. Ela fica dependendo da Enel até hoje. A Enel teve que emprestar para essa com os geradores aí para ela agora, para ela poder bombear a água para trazer aqui para as torneiras. Que absurdo uma empresa desse tamanho não ter um gerador de energia. Então vejam, senhores, quantos problemas que essa empresa tem ao ponto de chegar, antes de anunciar aqui, o fim do problema da falta d'água aqui na cidade de Anápolis, que nós falávamos naquela época. Não vamos comemorar, não, porque não é só esse o problema que nós temos aqui. Hoje nós temos aqui, por exemplo...
Uma parte, vereador.
Pois não, vereadora. Professora Geli, você pediu também?
Vereadora, eu quero te parabenizar por trazer em debate, mais uma vez, esse assunto aqui na casa. E mostrar que a falta de aplicação dos recursos da Saneago aqui no nosso município, ela vem com problemas há muito tempo. Ontem eu acompanhei nas redes sociais e as pessoas cobrando um debate dos vereadores nesse sentido aqui nessa casa. E eu observo quantas vezes esse debate tem sido trazido aqui para essa casa. Mas, infelizmente, não são os vereadores que vão resolver esse problema. Então, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência nesse sentido. E não somente a água, mas o problema do esgoto. O tamanho, a bitola dos canos colocados para os esgotos é um problema sério. E a nossa cidade está sofrendo muito pelos maus serviços prestados pela Saneago. Parabéns mais uma vez, líder.
Obrigado, professora Geli. Vereador Lisier também solicitou uma parte.
Obrigado, vereador, pela concessão de uma parte. O senhor já disse aí no começo da sua fala que isso aqui é uma questão recorrente nessa casa, né? Todos os anos nós falamos disso aqui. E alertar que hoje a Anápolis ainda não está fornecendo a VTO para todos os empreendimentos que querem se instalar aqui, por pura falta de água bruta. O nosso sistema é muito frágil. Esses 15%, 10%, 15% que viria do Capivari, não resolve, era só para manter as torneiras já existentes com água, vereador. Eu lembro muito bem aqui, ó, hoje, nesse momento, nós estamos aí com quase 80%, 70%, 80% do Anicuns. Não é o nosso Piancó que está fornecendo água para a Anápolis, é o Anicuns. É muito frágil o nosso sistema, nós temos que ter uma resposta definitiva e forte para o fornecimento de água bruta. Além de tudo isso que o senhor está falando aí, a fragilidade das nossas instalações, do nosso tratamento, a fragilidade do fornecimento de água por pura falta, em consequência, né, da falta de energia elétrica. Ora, isso tem que ser previsto, nós já tivemos outras situações que a desculpa foi a mesma. Devolvo a palavra para a Vossa Senhoria.
Obrigado, vereador, mas é justamente disso que nós temos falado, da fragilidade dessa empresa Saneago em fazer o abastecimento, em cumprir com a sua obrigação, em cumprir com o contrato de fornecer água para as torneiras aqui na cidade de Anápolis. Então, sempre tem um problema. Nós tivemos aí, por exemplo, ali os produtores de hortifruti, ali da região do Piancó, ali, sendo responsabilizados pela falta d'água aqui na cidade de Anápolis. Cerca de 40 produtores de hortifruti ali, ou seja, um sistema onde 40 produtores ali, que se utiliza da água, faz esse sistema entrar em colapso, é porque ele é muito frágil. É porque existe uma fragilidade muito grande nesse sistema de abastecimento de água aqui na nossa cidade. É isso que nós temos denunciado. Uma parte também ao vereador Alfredo Landim.
Obrigado, vereador. Vereador, só para corroborar nesse assunto, eu fui na reunião dos produtores do Piancó e lá eu dei um exemplo da cidade de Lusiânia. Lá em Lusiânia eles fizeram 6 barragens no Rio Samambaia. E aí o que aconteceu? Segurava a água durante o período de seca e durante esse período de seca sempre tinha reposição de água. Aqui não, aqui é o inverso. Eles investiram em valeta e cano, esquecendo do principal, que é a matéria-prima, que é a água, que tinha que ser feito várias barragens no Ribeirão Piancó e não foi feito. Então vai ter falta de água muitos e muitos anos em Anápolis. É por isso, não tem reservatório de água para segurar a matéria-prima, que é a água lá no Piancó. É só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Mas é isso que nós estamos falando. Um outro problema que nós temos, que na hora que estourar eu não sei como é que vai se fazer. Hoje nós temos cerca de 100 mil pessoas, 48 bairros, que dependem da água do DAIA. A Saneago compra essa água lá dos reservatórios, lá de tratamento do DAIA. Se amanhã, vereador João Feitosa, amanhã que eu falo futuramente, o DAIA chegar e falar, ó, acabou, nós não vamos mais fornecer água para Saneago, como que vai ficar a situação desses quase 100 mil usuários que utilizam daquele sistema ali? Então você vê as fragilidades que nós ainda temos. Fora a questão do AVTO, que foi bem colocado aí pelo vereador Lisier, a Saneago, hoje, se quiser um novo empreendimento aqui na cidade de Anápolis, o empreendedor, o empresário é que tem que se virar para poder arrumar água, porque a Saneago já falou que ela mesmo não tem condição de ir lá e fornecer o AVTO, o atestado que realmente ela vai ter condição de colocar água ali para aquele empreendimento. Então, vejam, senhores, quantas fragilidades que nós temos aqui na cidade de Anápolis em relação ao nosso sistema de abastecimento de água. Por isso que nós falávamos, quando foi feita aquela obra de transposição ali do Capivari, que era muito cedo para estar se comemorando. Não. E até a gente reconhece os esforços do prefeito Roberto Naves, assim como também nós tivemos vários esforços dos outros prefeitos que passaram, todos eles ligados no problema. Mas a questão é essa empresa Saneago, que não está preparada, trata de forma amadora a cidade de Anápolis, e isso há vários anos, não é da agora. Quanto tempo que nós temos cobrado isso aqui, e ela sempre anunciando investimentos milionários, e isso nunca sai do papel, sempre esbarrando no mesmo problema, na falta de capacidade dessa empresa para trazer a água para as nossas torneiras. E o problema persiste, e pelo jeito vai persistir ainda por muito tempo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. A questão da água realmente é pertinente. E o mais engraçado, vereador Lélio, que a Saneago fez a barragem do João Leite, aproveitando a bacia hidrográfica da cidade de Anápolis, e não preocupou em fazer a bacia aqui para nosso fornecimento de água. Então, os governos, lá atrás, se preocuparam em fornecer água para Goiânia, Aparecida de Goiânia, e esqueceu de Anápolis, ainda retaliando os produtores ali da região do Piancó, e do João Leite também. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos colegas, nossos nobres pares. Cumprimento aqui a imprensa presente. Quero cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo através do canal 10, do YouTube. Também nos ouvindo através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa São Francisco e em todos os meios de comunicação. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que eu quero abordar aqui, eu quero falar aos nossos nobres pares, também à mesa diretora, que ontem eu estive na cidade de Silvânia, onde nós encontramos com a promotora de justiça, e ela nos recebeu muito bem para tratarmos das questões do assunto Daiana 1, Daiana 2. Também tive o privilégio de participar na Câmara Municipal de Silvânia, de uma sessão onde me convidaram para compor a mesa. Também pude falar aos nossos colegas ali daquela cidade. Agradeço aqui a todos ali de Silvânia. Tivemos também na prefeitura, com o nosso prefeito, e foi muito boa a nossa ida ali em Silvânia. Quero dizer a todos os nossos nobres pares que a Câmara Municipal de Silvânia abraçou a questão, presidente. Todos os vereadores que estavam presentes ali deu a sua palavra que vai ajudar nessa questão, que o que depender deles, eles vão trabalhar para que aconteça essa questão da mudança do Daiana para o município de Anápolis. Aí estive com a promotora e ela passou todos os requisitos que ela quer para começar a tratar do assunto. Nós vamos fazer o levantamento. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, porque o senhor abraçou essa questão, e dia 17 nós vamos voltar a Silvânia em uma audiência com o prefeito, e eu quero a presença do senhor e aqueles que puderem nos acompanhar. Eu quero a presença de todos os colegas. Mas, senhor presidente, o meu assunto aqui hoje é justamente esse que o nosso amigo Luiz Lacerda trouxe a esta casa. É a questão da água e do saneamento aqui na nossa cidade. Senhor presidente, eu estive em reunião com a Tânia uns 10, 15 dias atrás, porque eu também moro lá no interior, e lá em casa tem 4 dias também que falta água. Nós estamos vivendo pela graça de Deus, mas vamos rompendo, Fui, conversei com a Tânia a respeito da questão dos bairros que são servidos ali do lado da Codega, Maurão, lá do Daia. E ela passou em minhas mãos, estou com a relação aqui dos 46 bairros que são atendidos pela o Saneago ali, que é ligado à Codega. É ela que fornece a água, a Saneago compra e repassa. Porém, o que ela está fazendo com a nossa cidade, vereador Lélio Alvarenga, é uma injustiça, como Vossa Excelência disse aqui, Luiz Lacerda. Não investiu. Essa cobrança não é de agora, porque antes de eu ser vereador, eu estou cansado de ouvir vocês falar aqui. O Maurão nem se fala, que já desde quando criou a Câmara Municipal, ele já estava aqui. Ele já falava na Saneago. E até hoje não mudou nada. E não vai mudar não, viu, senhor presidente. Infelizmente, nosso povo vai continuar sofrendo, eu fico triste com isso. porque ela não fez o investimento que tinha que fazer, não vai fazer. E o que ela me passou aqui é muito sério, porque as empresas precisam funcionar no Daia. Esses bairros dependem da água que vem de lá, da Codego, que é ela que fornece para esses 46 bairros. E existe empresa ali no Daia, não vou citar o nome por questão de ética, mas que só ela consome água que dá para 40 bairros na cidade, porque para ela funcionar precisa de água. E ela fecha o registro, aí o povo cá fica tudo sem água. Está aqui nas minhas mãos os nomes dos bairros, né, o reservatório do Vivian Park, do Calistop, do Santo André, reservatório do bairro São João, reservatório São Vicente, e por aqui vai. São muitas coisas. Mas eu quero dizer aqui, senhor presidente, Vossa Excelência, a mesa diretora, quando a nossa colega vereadora Geli Sanches disse aqui, a professora, não é só a questão da água, é a questão também do saneamento básico. Eu estou com muitas investigações que eu fiz andando nos bairros e agora já vi que não tem jeito, Maurão. Nós vamos ter que procurar o Ministério Público e implementar essa questão lá. Por quê? Os canos é de péssima qualidade. Ela rasga o terreno onde as empreiteiras estão fazendo, porque é as empreiteiras, não é a Saneago. Mas juntando as empreiteiras, tudo não está dando uma, presidente. Não termina, quando termina é mal feito, o asfalto fica muito ruim, eles não socam a terra onde passa o asfalto. O cano, é o que a professora Geli disse, é de 100 milímetros. Não vai prestar, isso é problema para o resto da vida. Esse que é o investimento que a Saneago está fazendo. Eu disse isso, foi para o nosso governador anterior, que fazia parte, doutor Zé Edson, para o governador Marconi.
A parte, vereador.
E agora veio Caiado. E eu quero, senhor presidente, na próxima semana, apresentar um requerimento, que eu acho que eu, aqui na casa, eu pedi ao nosso diretor legislativo que fizesse um levantamento, mas não tem. Nós queremos apresentar um requerimento para nós criarmos aqui uma frente parlamentar mista em defesa do saneamento básico aqui na Câmara Municipal, para ter força, para nós ir atrás cobrar em Brasília. Porque foi lançada agora, em 2019, essa frente que tem condição da Câmara Municipal, todos os vereadores, nós deixar de estar blá 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 aqui no microfone e ir atrás. Ajudar o prefeito, o que o prefeito fez ontem, parabéns para ele. Mas não resolveu o problema também não, chefe, não vai não. Não vai não, uma parte do seu, colega.
Obrigado, vereador, pela parte. O assunto é esse aí mesmo, por isso que nós trouxemos aqui na tribuna essa preocupação com essa água do Daia, porque é um assunto que não tem sido falado. Por exemplo, hoje nós temos aí uma campanha para trazer várias novas empresas aí para o Daia. E se amanhã o Daia chegar e falar que não vai fornecer mais água para Saneago?
Acabou.
Como que vai ficar a situação dessas 100 mil pessoas que dependem dessa água lá? A Saneago tem um plano emergencial para resolver o problema? Não tem. Quanto tempo vai demorar para se resolver esse problema desse abastecimento? Então, nós estamos falando aqui só de um dos problemas que podem acontecer e que a Saneago não tem a saída. Fora os outros problemas aí recorrentes do dia a dia que a gente tem falado. Mas se acontecer um problema desse, por exemplo, da gente ficar sem a água do Daia, como que vai ficar a situação dessas pessoas? A Saneago, eu acredito que não tem ainda uma saída emergencial para isso. Obrigado, devolvo a parte.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Muito bem. E segundo eu conversando com a Tânia virou um saco de pancada aqui na cidade de Anápolis, porque ela também está lá, mas ela é um instrumento aí, entre aspas, um pau mandado. Não dá conta, não dá conta, ela não dá conta. E ela me disse pra mim, se é mentira, é dela, Maurão. Ela falou, o pessoal da Codego mente pra mim, como diretor da Saneago. Eles mentem pra ela, não contam a verdade pra ela. Só que eu não entendo, porque ela é diretor da Saneago aqui em Anápolis. Se ela não está entendendo com o pessoal da Codego, quem é que vai entender então? Agora, quanto Vossa Excelência disse, faltou mesmo. Por que que não fizeram investimento? Hoje não tem nenhum gerador para tocar o que aconteceu na energia. Isso aí vai acontecer mais, porque o que entende da energia, João da Luz, João Feitosa, disse aqui. O que queimou lá, os outros estão sujeitos a queimar a qualquer hora. E aí acabou. Saneago não tem um gerador para tocar. Nós vamos ter que encanalizar água no cano de macarrão. Mas, senhor presidente, vou trazer para esta casa, se os nobres para concordar, nós vamos criar essa frente parlamentar mista em defesa do saneamento básico, para nós poder correr atrás, ajudar. O povo não aguenta mais sofrer o que está passando, o quanto nós estamos sofrendo. E nós precisamos de sair essa Câmara Municipal, os vereadores, nós ir lá para Saniago, lá para a presidência. Todos os vereadores, nós ir lá para Saniago e sentar com o presidente, ir lá para o palácio, sentar com o governador, com o Caiado. Será possível que nós não vamos achar a solução para essa questão aqui em Anápolis? Até quando nós vamos continuar sofrendo? É preciso ser revisto, sim. Nós estamos sofrendo na pele. Lá em casa tem 4 dias que nós estamos sem água. Espero que um dia nós temos, né? E não é só lá, não. Então, senhor presidente, fica aqui esse relato. O que a Tânia disse hoje na rádio imprensa, ela falou, está gravado, que está havendo uma divergência entre a Codego e a Saniago, mas não pode culpar agora a senhora Codego também, não. Que a Saniago não fez o que ela tinha que fazer, não. Ela não investiu. Não investiu. Viu? Então é isso que eu quero deixar aqui nesta manhã, que a situação é grave na questão do que está passando, na questão da Saniago aqui em Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido a próxima oradora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, as sessões aqui da Câmara. Sempre uma alegria poder falar em nome do povo e hoje aqui nessa casa recebemos a escola, os alunos da escola Gotinhas de Esperança, uma alegria muito grande poder passar de forma transparente o trabalho que é realizado nesta casa e ensinar a essas crianças como que funciona o legislativo. Afinal, é a educação que transforma as pessoas e são as pessoas que transformam a sociedade. E como educadora que sou, eu não posso subir nessa tribuna, vereador Pastor Elias, sem falar de educação. Nós sabemos que há muitos problemas que nós precisamos debater. O problema da água é um deles, que já foi... Que Vossa Senhoria e também vice-presidente desta casa trouxe, é um problema recorrente e que nós precisamos trabalhar com muito empenho. E fico preocupada ainda, e quero ressaltar que não pedi uma parte à Vossa Senhoria, a preocupação de se levar um distrito industrial municipal para as margens do Ribeirão Piancó, onde abastece 80% da nossa cidade. Veja só o absurdo. Então, mas é um problema que nós precisamos resolver. Mas eu quero mais uma vez falar de educação. Eu tenho um programa aqui na cidade de Anápolis e ontem eu tive a honra de receber lá o professor Juscelino Polonial. E nós conversávamos sobre a independência do Brasil. E para que um país seja verdadeiramente independente, segundo palavras do professor Juscelino Polonial, ele precisa de duas ações para libertar, para ser independente, primeiro o povo. E para que o povo desse país seja independente, é preciso investimentos na educação e na cultura. Um país, vereadora Thaís, só é verdadeiramente independente quando o seu povo é independente. Quando disse um slogan do nosso país, Brasil acima de tudo, nós deveríamos dizer que é o povo acima de tudo e Deus, sobretudo, sem dúvida nenhuma, acima de todo o povo. Porque quem faz um país é o povo. Mas nós vivemos hoje no nosso país um desmonte na educação. A nível federal, nós vimos o absurdo de retirada de mais de R$1 bilhão para ser dado aos deputados e, consequentemente, ser possível a aprovação da reforma da Previdência. E esse R$1 bilhão foi tirado de verba da educação. E para não ficar somente nisso, foi retirada também as verbas das universidades. Várias universidades federais, institutos federais de educação, não terão verbas para concluir já o ano de 2019. Veja que absurdo. E também não ficou somente nas universidades.
Se nós formos falar em números, em torno de 2,2 bilhões de reais retirados de verbas das universidades. E foi dito que seria empregado na educação básica, mas foi tirado mais de 2,4 bilhões da educação básica. E dessa verba, foi tirado aí em torno de 14,6 milhões de reais para a construção de creches, que afeta diretamente a educação nos municípios e, sem dúvida nenhuma, a educação do nosso país. As verbas do Pronatec foram totalmente retiradas, mais de 100,45 milhões, que é o ensino profissionalizante. A importância que tem o ensino profissionalizante para os jovens e para o progresso do nosso país. Mas isso não ficou somente nessa forma de retirada do governo federal. Temos que destacar aqui as bolsas para as investigações científicas, para a pesquisa, as bolsas de CNPq e retirando bolsas de alunos que ganham 100 reais de bolsa e que esses 100 reais fazem diferença na vida dessas pessoas. E foi totalmente tirado. E quando nós falamos em pesquisa, as pessoas dizem, mas pesquisa vai influenciar somente os pesquisadores, as universidades. Não, um país que não tem pesquisa é um país que não tem progresso. A pesquisa, ela está em todos os setores da nossa sociedade. E nós precisamos investir cada vez mais na pesquisa. E foram cortadas as bolsas da pesquisa. E agora também o governo do Estado, que tristemente, terrivelmente ontem, na Lego, foi passada a PEC do caos educacional. A PEC que mata a educação no nosso estado de Goiás, como se ela já não estivesse morta. Retirando verbas da educação, colocando dentro dos 25%, que se dizem que a lei diz que é mínimo, colocando ali também os gastos com a universidade. Sem falar na quantidade de cursos universitários que já foram fechados. A falta de incentivo à pesquisa na Universidade Estadual de Goiás, a valorização dos professores, a falta de concurso público na Universidade Federal. Isso é um desmonte, sem dúvida nenhuma, da nossa educação. Essa universidade, vereador Luiz Lacerda, que eu já te passo a parte, que nasceu aqui no município de Anápolis, em que teríamos que ter os nossos deputados defendendo uma universidade nascida aqui na nossa cidade e que tanto bem e tanto faz não somente para a nossa cidade, mas para o nosso estado. E nós tivemos apenas um dos nossos deputados votando contrário a essa PEC. Uma parte ao vereador Luiz Lacerda.
Vereadora, o nobre colega João da Luz havia pedido antes, se a senhora puder conceder a ele primeiro.
João da Luz, então, por favor, eu não te ouvi. Desculpa, vereador.
Professora Angeli, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por levantar essa questão e dizer o seguinte, o presidente fica com essa história de contingenciamento e ele fez um compromisso com a sociedade brasileira de que a reforma da Previdência sendo aprovado, não essa palavra contingenciamento e esse represamento dos recursos que é para a educação, para a saúde e para todos os segmentos da sociedade, ele seria liberado. Então nós estamos vendo só o discurso por enquanto. Nós precisamos ver as coisas acontecer de fato. A pessoa falar e acontecer, falar a verdade e acontecer. Nós não podemos abrir mão de um recurso importante como esse para a educação. E não é só a educação, não. A construção civil está travada de novo, viu? Fica essa desculpa. A Câmara já deu sinal, já aprovou a reforma da Previdência. E cadê o resultado? Nós precisamos de governo que fala a verdade e que cumpre a palavra. Obrigado, devo a palavra.
Vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, vereadora professora Geli, pelo aparte. Esse slogan aí do Bolsonaro, de Deus acima de tudo, agora tem que acrescentar também, Deus tenha piedade de nós, no ritmo que está indo aí. Agora, quem acreditou que Bolsonaro e Caiado fossem fazer alguma coisa pelo povo mais pobre, acreditou em Papai Noel e Cegonha. E o histórico deles conta muito bem, e eles sempre defenderam o grande empresário, o agronegócio, os ruralistas. Então enganou-se redondamente quem achou que essa dupla aí fosse ter condição de fazer alguma coisa pelo povo mais pobre. E está aí o que nós estamos vendo. É claro que o Bolsonaro não tem como resolver esse tipo de problema, porque o grande foco dele agora é colocar seu filho como embaixador dos Estados Unidos. A grande preocupação de Bolsonaro no momento não é realmente as pessoas mais pobres que precisam do governo, e sim a meta dele agora é colocar seu filho como embaixador lá dos Estados Unidos, porque eu volto a dizer, o Bolsonaro ele atua muito mais como office boy do Trump do que como presidente da República Federativa do Brasil. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador, e também no governo do Estado, foram fechadas já nesse governo que não quer investir na educação, quase 20 escolas, 47, mais de quase 50 escolas deixaram de ter o ensino em tempo integral. Veja só, e ainda eu ouço, ontem em discursos lá na Lego, falaram assim, olha, não foi retirado o dinheiro da educação de forma nenhuma, nós estamos, é porque o Estado está em dificuldade, não tem verba para poder gastar na educação. Educação não é gasto, educação é investimento, e nós precisamos disso na esfera federal, estadual e sobretudo na municipal, que eu venho falando disso todos os dias nessa casa. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Hoje uma discussão aqui na tribuna, uma discussão boa, né? Falar da educação, né? Então, quero começar a minha fala cumprimentando a você que acompanha a sessão aí através das redes sociais, a você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester. Dizer à professora Geli que, enquanto o Estado e o país cortando recursos para a educação, a nossa cidade, a cidade de Anápolis, vai na contramão, né, vereadora? Ontem mesmo, eu junto com o vereador e presidente Leandro Ribeiro, a gente estava ali conversando com o prefeito Roberto, aonde que ele anunciou lá um recurso de quase 2 milhões de reais para poder reformar e modernizar a escola Cola Coralina, uma escola que tem mais de 50 anos aqui no nosso município. Então isso mostra o trabalho diferenciado da gestão Roberto Naves, mostra a preocupação dele com a educação do nosso município. Além disso, essa administração que aí está do prefeito, com um projeto passado nessa casa aqui, onde vai atender 300 aluno no nosso município que faz faculdade. Nós que lançamos recentemente ali na igrejinha a construção da nova escola, vamos entregar em breve ali na região do vereador Pedro Andim, uma escola que há muito tempo a população reivindicava, a região ao lado da casa do vereador Pedro Mariano, no Renicuro, do lado de Copacabana. Então o município de Anápolis, vereadora, ele vai na contramão daquilo que a senhora estava falando, vereador. Aqui, né? Ele vai na contramão. Vereador, eu não vou ceder uma parte para a senhora, porque a senhora teve muito tempo para falar da educação de Anápolis, a senhora não falou. A senhora estava falando em relação ao Estado e ao país. Porque a nossa educação aqui, o prefeito municipal tem feito investimentos, construção de novas escolas, reforma de novas escolas, construção de quadra coberta em nova escola. A senhora estava conversando aí, mas eu estava falando aqui da liberação de quase 2 milhões para reforma e modernização da escola Cola Coralina. Então, assim, o município de Anápolis, ele está de parabéns através do professor e administrador, prefeito Roberto Naves. Eu queria só dar uma pincelada em relação a isso que a professora estava falando aqui, e agora eu quero mudar de assunto. Eu quero falar sobre o vereador que nós temos aqui na casa, que é o vereador de Marte. Ele não é de Anápolis, parece que ele vive em outro planeta. O vereador, ele disse em WhatsApp do grupo aqui de vereador que há 2 anos e 8 meses não tem um lançamento ou um asfalto feito na cidade de Anápolis. Esse vereador, o vereador Alfredo Landim. Eu chamei ele vereador de Marte, é porque ele não anda na cidade de Anápolis. E aí, eu quero lembrar ele, o vereador Japão, lá do lado onde ele mora, está fazendo um asfalto daquelas pontas de rua. Lá na Geala foi feito asfalto de ponta de rua do vereador Américo. Lá no Primavera, vereador, o senhor que não é de Anápolis, nem do estado, o senhor é do outro planeta, porque o senhor não anda na cidade de Anápolis para poder falar isso. Há 2 anos e 8 meses que não faz um asfalto na cidade de Anápolis?
Dá uma paz, vereador.
O senhor, eu vou ter que ceder, porque o senhor não falou na tribuna.
Vereador, eu acho que o senhor é que anda exagerando. Sim, vereador, as coisas.
Aqui eu imprimi.
Uma parte também, vereador.
Eu quero falar para o senhor que no período, eu falei aqui, no período de 2 anos e 8 meses, a gestão passada tinha feito 74 bairros de asfalto. Tinha levado asfalto para 74 bairros. E essa gestão não conseguiu levar nem as pontas de rua, que o senhor mesmo disse que era 120 e tinha feito só 12. Outro detalhe, os bairros que o prefeito prometeu de fazer, não fez nenhum, que foi o Promissão e o Laranjeira. Hoje eu vi a licitação, hoje, sendo que já era para ter sido feito, com 15 dias de gestão, era para ter começado, segundo o próprio prefeito. Então, eu espero que o senhor entenda, para depois falar. Eu moro nessa cidade há 24 anos, eu acho até um pouco tempo para chegar aqui de ser vereador, e o que eu faço nessa cidade é andar e ver defeitos. Eu não vejo nada de bom que o senhor diz. Ontem mesmo o senhor falou uma mentira sem tamanho aqui. Diz que tinha construído 9 escolas. A professora Jali te indagou, você não soube falar nenhuma. Entendeu? Porque não foi feito. Então, os asfaltos de ponta de rua, que eram 120 ruas, o senhor falou que ia fazer, que ia ser feito, eu acho que fez 12 até hoje. Então eu sei, eu estou acompanhando. Só que do lado nosso...
Conclua, vereador.
Do lado nosso, nenhuma foi feita. Do lado nosso, nenhuma. Entendeu? É só isso, eu devolvo a palavra.
Tá. Depois eu vou estar encaminhando para o senhor um contonete para o senhor poder limpar o ouvido também. Por quê? A discussão que a gente estava fazendo ontem, que hora nenhuma eu falei de nova construção. De entrega. Eu falei que tinha as novas construções. Inclusive, o senhor pode puxar a fala de todos nós aqui. Em relação ao que eu falei do senhor, essa discussão que o senhor está falando, onde fez mais de 70 bairros, eu falei para Vossa Excelência que realmente fez, mas que o senhor, sendo do Partido dos Trabalhadores, o senhor não conseguiu que levasse para a sua região, aonde o senhor mora, o asfalto. Foi isso que eu falei para o senhor. Fez asfalto em outros bairros, e lá onde o senhor mora, lá onde a população precisa, o senhor, como vereador do PT, durante 8 anos da gestão passada, o senhor não conseguiu levar o asfalto para lá. Foi isso que eu falei na outra gestão. O senhor pode puxar aqui e ver. Eu quero passar uma parte rapidinho ao vereador Japão.
Vereador Domingos, senhor presidente, eu não tenho nada a reclamar, que eu tenho paciência de esperar. Então, as obras no meu bairro estão sendo concluídas. Não é só no meu bairro, não. Todos os bairros que eu estou pedindo estão sendo concluídas. Quero agradecer o secretário de obras que esteve hoje comigo, dando uma solução para a Rua 1, que é um problema, tem uma pedra lá que tem que explodir. Então, eu quero agradecer que agora eu tive paciência, esperei. Eu tinha que esperar, pelo menos esse ano. Para o ano que vem, eu poder falar. Pelo menos no meu bairro estão sendo concluídas as obras. Eu quero agradecer o prefeito. Eu estou satisfeito com as obras que estão acontecendo no meu bairro. Tem uma praça lá, vai concluir a praça. O campo da Lapa já está aqui no Diário Oficial. vai ser concluído. Então tem só que agradecer, porque os meus pedidos estão sendo cumpridos. Obrigado, só isso.
Inclusive, vereador, eu quero dizer para o senhor que aqui nessa tribuna eu disse ao senhor que vai fazer as pontas de rua lá na região do senhor, aquele asfalto onde o Roberto arrumou lá para fazer a rede fluvial, vai fazer o asfalto lá também, porque ele teve coragem de tirar para poder fazer, vai fazer. E amanhã, vereador, eu quero dar uma notícia para o senhor. Amanhã nós vamos estar lançando lá no bairro do senhor aquela arena poliesportiva que vai ser feita lá. Lá no escritório do vereador que senta ao lado do senhor aí, ó, o vereador Luzimar Silva. Nós vamos estar, inclusive o senhor é o nosso convidado. O senhor é morador da região, eu acho que o senhor tem que estar perto da população, o senhor tem que ver as obras que está fazendo na cidade de Anápolis, para o senhor não fazer esse tipo aqui de comentário. Falar que tem 2 anos e 8 meses que a cidade de Anápolis não tem um lançamento de asfalto. Só precisa dar uma volta na cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis é muito grande, é mais de 300 bairros. Então, assim, às vezes não está acontecendo em um lugar, mas está acontecendo em outro. Mas eu entendo, a oposição é dessa forma mesmo. A oposição tem que criticar aquilo que está dando certo, aquilo que está fazendo a população. E os bairros que o senhor falou aí, não foi promessa do prefeito Roberto, foi um compromisso. E esse compromisso vai ser resgatado e vai ser cumprido. O mandato do prefeito não acabou ainda. Ainda falta 1 ano e 4 meses o mandato dele. Nós não tivemos 8 anos de mandato. Até agora nós só tivemos 2 anos e 8 meses. E o trabalho está sendo feito, tanto faz na educação, na infraestrutura, em todo segmento. E sempre que for possível, eu estarei aqui para poder falar. Em relação aqui com o vereador Japão falou, eu quero cumprimentar aqui o vereador Leandro, que o senhor que foi o indicador daquela lena ali para lá, para Fabril, o vereador Japão, que é morador da região, ajudou o senhor que está trabalhando fortemente também para entregar o campo do Mago ali, tá? Devolvo a palavra, presidente, não vou ceder o tempo, não.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vossa Excelência, quer um minuto?
Um minuto.
Com a palavra, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, só para falar para o vereador Dominguinho, que o Partido dos Trabalhadores, durante 2 anos e 8 meses, fez foi 74 bairros, inclusive Vivian Parque, Calistópolis, Vila União, Primavera, todo lugar foi feito asfalto. As ruas que hoje está fazendo, as pontas de rua, era que há 10 anos atrás não tinha nem casa. E a política era fazer asfalto onde tivesse pelo menos 10 casas. E naquele tempo, essas ruas de hoje, que está sendo feita hoje, é a que não tinha casa. E é a obrigação do prefeito fazer. Não é? Ele não está fazendo mais que a obrigação dele. Ele está fazendo a obrigação dele. E eu espero que ele continue fazendo. Afinal de contas, o vereador mesmo disse que era 120. Foram feitas 12 até hoje. Está faltando quanto? 108. Eu espero que eles façam o mesmo. E que cumpra a promessa dele também de asfaltar o Promissão e o Laranjeira. O pessoal do Laranjeira está esperando isso lá. É, era para ontem, para o ano passado, não para esse ano. Agora, pelo jeito, isso vai ficar para ano que vem. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Com a palavra, vereador Dominguinho, na tréplica.
Esse vereador tem que respeitar a população anapolina. Ele tem que respeitar aquelas pessoas que pagam imposto. Ele vem falar aqui que asfaltou, alguns bairros deixou rua sem asfaltar, falando que não tem morador. É claro que tem morador, sim. Tem morador de um lugar que não foi asfaltado, que mora 50 anos, 60 anos, 30 anos. Asfaltou o bairro e deixou 4, 5 ruas sem asfaltar. O senhor respeita as pessoas simples que moram na periferia. Essas pessoas têm que ser respeitadas por gestor, sim. Quando for asfaltar um bairro, asfalta as ruas, aonde tem 5, tem 6 casas. As pessoas não têm culpa. Se alguns compram lá e não dá conta, é de construir. Não dá conta de construir. Mas essas pessoas têm que ser respeitadas aqui na casa por esse vereador. Vereador Alfredo Landim tem que respeitar esses moradores que pagam imposto, que é morador simples. Eu mesmo já visitei várias casas aí onde não tem asfalto, que a pessoa mora até em casa de adobo. Mas essas pessoas merecem o asfalto ali na sua porta, assim. Então, só respeita esses moradores de Anápolis.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar os vereadores na pessoa do presidente, Leandro Ribeiro. imprensa que cobre essa sessão e a população que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Antes de entrar no assunto aqui, senhor presidente, fazer algumas pinceladas aqui em algo que foi levantado. Primeiro, a população do Laranjeira espera mais de 20, 30 anos, mas agora vai sair o asfalto. Vereador, então agora vai sair, mas eles esperam não é para ontem não, é muitos e muitos anos, há décadas, e agora vai sair. Quero que, com todo respeito ao vereador Pastor Elias, sobre a criação da frente parlamentar, pastor, que o senhor propôs aqui hoje. Eu acho sim, que é muito importante essa ferramenta da criação da frente parlamentar, até porque nunca havia sido criada uma frente parlamentar aqui nessa Casa de Leis. E em 2013, na legislatura passada, nós criamos a primeira frente parlamentar aqui da Câmara Municipal de Anápolis, que foi a Frente Parlamentar de Políticas Públicas sobre Drogas, e que ela trabalhou durante 4 anos com os vereadores, 10 vereadores que faziam parte, e trabalhou muito bem. Mas eu creio, vereador Pastor Elias, que o assunto que já existe uma comissão, ele não precisa ser criado uma frente parlamentar, ele precisa trabalhar dentro da comissão. Digo isso com todo respeito à Vossa Senhoria. Por exemplo, existe, o senhor criou uma frente parlamentar de saúde, mas já existe a comissão de saúde. O senhor propôs a criação de uma frente parlamentar de saneamento. A mesma comissão de saúde, ela é saúde, saneamento e assistência social. Eu acho que pode ser trabalhado com os vereadores dessa comissão, para que não crie vai ter uma frente parlamentar e uma comissão do mesmo assunto. Eu penso que não há necessidade. E peço também que quando for o trabalho da frente parlamentar criada, por exemplo, a de segurança, que o senhor possa convidar e convocar os vereadores que fazem parte daquela frente. Porque muitas vezes eu percebo o senhor representando a frente parlamentar, mas o senhor sozinho. Então a frente parlamentar está visitando o delegado, mas está só o senhor. Então é importante, para dar força e respaldo e respeito a essa casa e a frente parlamentar, que o senhor esteja ali. Às vezes não dá para ir todos os vereadores, mas que pelo menos esteja 3 vereadores dessa frente parlamentar junto com o senhor, para dar esse respaldo para essa frente parlamentar. Eu tenho visto, e eu havia já me preocupado um tempo atrás, e hoje, quando o senhor votou a tribuna propondo a criação da frente de saneamento, eu achei pertinente usar essa tribuna para que nós possamos entrar nesse acordo, nesse consenso, para fortalecer realmente os trabalhos das comissões e das frentes parlamentares criadas aqui nessa casa. Concedo uma parte à Vossa Senhoria.
Obrigado, nobre colega. Olha, a situação é o seguinte: o senhor que sempre nos acompanha, às vezes você faz o convite, muitos não têm condição de ir. Mas nesta questão da frente parlamentar, que eu estou propondo, na questão do saneamento básico, é uma frente parlamentar mista, em defesa do saneamento básico, quem sabe seja aprovado por esta casa, o senhor seja o presidente, o senhor já é o nosso presidente mesmo da Comissão do Meio Ambiente.
Não, o que eu estou dizendo é que não há necessidade.
Não, sim, mas se o senhor for aprofundar, há necessidade sim. Eu estive em reunião com a Tânia, muitas vezes ela disse assim: pastor, o que deveria ser criado na Câmara era uma frente parlamentar para essa questão. Ninguém nunca vem aqui pessoalmente, ou uma comissão para ser criada. Agora, se é mentira, também é dela. Como eu disse na tribuna, na Vossa Excelência, aí o senhor está dizendo, me pasme dentro de mim o que está acontecendo entre a Saneago e a Codex, não é verdade?
Ok.
Mas eu fico feliz da sua manifestação, mas vamos aprofundar que há necessidade. Inclusive, estou marcando uma audiência lá com o novo presidente dessa frente parlamentar que foi aprovado lá na Câmara Federal, e vou fazer um convite para todos que puderem estar presentes lá.
Tá. Obrigado. Vereador Pastor Elias, essa informação de que o senhor foi o único vereador que foi até a Tânia, eu creio que se nós abrimos aqui o microfone, quase todos os vereadores, se não todos, já estiveram com a Tânia
e
já levantaram
questões.
Inclusive, já houve reunião dessa Câmara, eu não estava aqui, estava na Secretaria, mas com o presidente da Saneago passado, no ano passado, em anos anteriores, reuniões, audiências públicas com o presidente da Saneago. Então, assim, a Tânia é uma amiga minha, inclusive nós formamos juntos em engenharia civil, formamos da mesma turma. E eu tenho dificuldade nessa fala dela de que o senhor foi o único vereador que a procurou. E ela sempre cobra, na verdade, ela falou assim: nenhum vereador procurou, só o senhor. E ela sempre cobra a criação de um conselho.
Um conselho
de saneamento no município, do executivo. É um conselho de saneamento. Aqui, o que eu digo que não há necessidade de uma criação de uma frente parlamentar, quando já existe uma comissão que trata do mesmo assunto. Os assuntos que não existem comissões na Câmara, aí sim, como a de segurança, aí sim eu acho relevante
a criação
de uma frente parlamentar. Pois não, vereador Pedro Mariano.
Vereador, pro lado do senhor aí nesse discurso que o senhor está falando. Eu tenho até um celular dela gravado, o senhor vê tanto que eu ligo para ela cobrando. é o 96552511. Eu tenho ido lá, fez aquele muro, mas nada no bairro. Eu acho que vários vereadores, e já tem reclamado de vários vereadores também, que liga e reclama. Então, eu acho que é igual, tem que criar um conselho municipal, um projeto que foi discutido aqui, e aí assim, que tem autonomia para indagar e cobrar o problema do saneamento na cidade de Anápolis, e um problema essa semana, falta de água, terrível. Então, eu acho que é o conselho que funciona melhor. Devolvo a palavra.
Isso mesmo, não, vereador Pedro Mariano, eu quero só avançar aqui, mas é só com todo respeito e trazendo essa discussão para a nossa Câmara Municipal, que nós precisamos realmente fortalecer cada dia mais a Câmara Legislativa. Com relação à educação, trazido aqui alguns dados de corte de verbas, de diminuição de recursos, eu quero dizer que o Brasil, vereador Lélio Alvarenga, 40 países analisados no ranking da qualidade da educação, o Brasil, mesmo com todos os recursos investidos pela administração passada, desde, né, foi 8 anos do Lula e 6 anos da Dilma, dá quanto tempo isso aí? Faz a conta deles aí. Durante todos esses 14 anos aí, de investimento, não, vou falar 14, não vou falar 13 não, 14. Durante todos esses anos de investimento, vereador Lélio, de 40 países avaliados no ranking da qualidade da educação, o Brasil está em 39º, penúltimo no ranking da educação. Existe também o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos. De 70 países avaliados, o Brasil está na posição 59ª.
Uma parte,
então,
vereador.
Então, com todos esses investimentos, eu creio que talvez foram investimentos que não foram na educação. Eu suponho, vereador Léo, foram investimentos na doutrinação. Na doutrinação. Eu fiz faculdade, o senhor fez também. Nós sabemos o que acontece dentro de um curso universitário. Já participei de congressos da Uni. Me lembro quando eu fui no congresso da Uni e eu fiquei aterrorizado com tudo que eu vi no congresso da Uni lá em Belo Horizonte, no ano de 1993. Quando eu estava ingressando na faculdade de engenharia aqui em Anápolis. Então, esses investimentos, eles teriam que ser convertidos em qualidade de ensino, qualidade na avaliação dos alunos, mas esse investimento que tanto é propagado e que estão dizendo agora que está sendo cortado, não se reverteu em qualidade de ensino no nosso país. Infelizmente, eu tenho 1 minuto e 56. Infelizmente.
Uma parte, vereador.
Eu tenho 1 minuto e 56, eu quero entrar no outro ponto que a senhora tocou, do Distrito Industrial Municipal. Vereador Lisier, nós não podemos confundir águas subterrâneas com águas superficiais. A falta de água, e eu concordo com todos os vereadores que usaram essa tribuna, da falta de investimento da Saneago, é um absurdo a Saneago até hoje não ter gerador próprio e não ter fontes alternáveis de geração de energia, como energia fotovoltaica. É um absurdo a Saneago não ter isso. Eu concordo. Agora, com relação a rechaçar a instituição de um distrito industrial municipal e colocando com relação a essa questão da água, isso é um absurdo. Nós precisamos aqui abraçar juntos para viabilizar a criação desse distrito industrial municipal. Não podemos confundir águas superficiais com águas subterrâneas. Quando acontece essa interrupção de fornecimento de água potável, que passa pelas estações de tratamento, seja do DAIA, ou seja aqui da região norte da cidade de Anápolis, são as águas superficiais que são captadas, a transposição do Piancó, do Capivari para o Piancó, não foi uma gambiarra, foi uma obra feita e muito bem feita. O problema não está na captação, está sim na estrutura antiga da Saneago aqui no município de Anápolis, que tem que se investir. Agora, a interrupção são das águas tratadas. Isso não impede a captação de águas subterrâneas. Não impede a criação e a perfuração de poços artesianos. Existe uma abundância de águas subterrâneas, não só no município de Anápolis, mas em todo o território nacional. E aí você mistura os assuntos da água tratada potável para as residências com relação às águas que são captadas através de poço subterrâneo, poço artesiano, para a instalação das indústrias no município. Então nós não podemos misturar o assunto e aproveitar de situações para tentar inviabilizar o que tem acontecido ao longo de décadas
a criação de um distrito industrial municipal. Ao contrário, vamos transpor os obstáculos e vamos trabalhar para a viabilização desse distrito. Como bem disse aqui o vereador Luiz Lacerda, água Anápolis tem. É preciso investir na estrutura. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Realmente é um absurdo a Saneago fazer a barragem do João Leite para fornecer água para Goiânia Aparecida e não fazer uma barragem aqui no Piancó para fornecer água para a cidade de Anápolis. Realmente, é um absurdo. Né? Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito o vereador Luiz Lacerda que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Luzimar, vereador Domingos de Paula, vereador Lizia Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereador líder do governo na casa, Ederson Lopes, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereadora primeira secretária Eliner Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Pois não, vereador.
Questão de ordem é algo que me surgiu, e hoje, inclusive na tribuna, eu acho muito salutar os debates. Quando existe um vereador na tribuna, e os vereadores pedem a parte. A vereadora a professora Geli me pediu uma parte, o vereador Lisier, e nós temos só 10 minutos. E esse debate, quando você concede uma parte a um vereador e ao contraponto, isso é muito salutar para a sociedade e para essa Casa de Leis. Eu quero propor que nós possamos fazer uma alteração no regimento interno de, durante esses 10 minutos, quando o vereador tem 10 minutos para falar na tribuna, quando ele conceder uma parte, que o tempo dele seja paralisado e que possa se conceder até 2 minutos para o vereador que se pediu a parte. Porque existem assuntos que são muito pertinentes e o debate é que enriquece o assunto. O debate é que nos ajuda a encontrar as resoluções para os problemas do nosso município. Então, como 10 minutos é um tempo escasso, às vezes para algum assunto relevante, e aí a gente limitaria, talvez um limite de 3 apartes, cada vereador ele tem um limite de conceder até 3 apartes. Mas nesses apartes, um tempo de até 2 minutos e paralisaria o relógio dos 10 minutos do vereador. É uma sugestão para uma alteração no regimento interno, para que nós possamos aperfeçoar esse momento de debate aqui na Câmara Municipal.
Tá, pois não, vereador Luiz Lacerda.
Questão de ordem, presidente. Presidente, eu sempre fui a favor, por isso que eu falo. Essa mudança que nós tivemos em relação ao que o líder do governo está falando é pertinente e não sei se seria a solução, porque aí também nós vamos ficar com a sessão aqui o dia inteiro, né? Mas por isso que eu sempre defendi aqui o sistema antigo de 20 minutos para o grande expediente. Eu acho que diminuir esses 20 para 10, nós tivemos aí realmente um prejuízo nos debates aqui na Câmara Municipal. Antigamente nós tínhamos 20 minutos para o grande expediente, onde falavam 3 oradores. Obviamente com 10 você dá oportunidade para mais oradores falarem, mas o debate ele fica prejudicado em relação aos apartes. Vejo que é uma solução interessante, mas também nós temos que ter o cuidado para não alongar aqui a sessão além do seu período regimental. Obrigado, eu vou falar.
Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Lélio.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vejo que a gente poderia chegar no meu termo. Poderíamos colocar aí 15 minutos, desde que houvesse pedido de aparte. Porque se porventura quem estiver utilizando o tempo lá e não tiver aparte, beleza, que seja 10 minutos. Mas quando houver limitar um ou dois pedidos a partes, que possa estender até 15 minutos.
Tá, nós vamos consultar a mesa diretiva aqui, fazer uma análise a respeito dessa questão no regimento. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a vereadora primeira secretária Eliner Rosa que faça a leitura e deliberação dos projetos em votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 175 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação dos artigos 4º e 5º da Lei 2563, de 12 de janeiro de 1998, que cria o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, fração de Anápolis e da outras providências, alterada pela Lei 2733, de 3 de junho de 2001. Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo e Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto de Lei Ordinária 175, de 2019, do Executivo, está em discussão. Em votação, Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 097/2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que cria mecanismos para adoção de medidas preventivas e de auxílio à mulher em situação de assédio ou violência a serem adotadas por bares, restaurantes, casas noturnas e similares. Comissão de Constituição e Justiça, de Indústria e Comércio, de Direitos Humanos e de Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto de lei ordinária 97/2019 está em discussão. Com a palavra, a autora.
Discutindo, presidente. Obrigada pela concessão do uso da palavra. Gostaria de pedir apoio dos nobres colegas. É um projeto simples, mas um projeto muito importante, muito salutar em relação à defesa das mulheres. É um projeto que é mecanismo de adoção preventiva de mulheres em situação de violência. É, na verdade, fixar cartazes, principalmente banheiros, né, desses locais, bares, restaurantes, casa noturna, e a mulher ter uma forma de comunicar, né, com a pessoa que está ali, com o responsável, com alguém que trabalha nesse lugar, que ela está em situação de violência, em situação de constrangimento. Então, na verdade, para que essa pessoa desse local comunique imediatamente às autoridades competentes, que essa mulher tenha um acompanhamento até o seu meio de transporte quando solicitado. Até porque, senhor presidente, a violência contra a mulher, na maioria das vezes, é silenciada. Né? O nosso país, o Brasil, é o quinto país onde se mata a mulher em razão da mulher ser mulher. Então, qualquer iniciativa que dê visibilidade a essa questão é muito importante. Além de leis que nós precisamos também de campanhas públicas para combater a violência contra a mulher. Então, com certeza, mais um projeto aí importante que venha a amparar essas mulheres em situação de violência ou situação de constrangimento. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, professora Geli.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a vereadora Thaís Souza por trazer esse assunto aqui, esse projeto de lei, tá? Parabéns. Nós tivemos ontem, saiu outro resultado das pesquisas sobre violência no Brasil, onde a violência caiu. E um dos pontos que subiu, que foi o inverso, foi exatamente os pontos da violência contra a mulher. O feminicídio no Brasil cresceu muito nos últimos tempos, então quero cumprimentar a senhora. Eu quero cumprimentar a senhora por trazer aqui esse assunto, trazer esse projeto aqui para essa casa, onde nos últimos 12 meses, 1,6 milhões de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões em fevereiro encontrados pela organização, pela ONG, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, é um assunto relevante, importante. Quero cumprimentar a senhora, um projeto simples, mas de alta relevância. Estamos com a senhora, com certeza, também peço aos nobres pares para que possamos estar com a senhora na aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente, e vou falar a vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu quero parabenizar a vereadora Thaís. Eu acho que toda ação que pode fazer no sentido de proteger as mulheres, nós precisamos fazer, e essa casa aqui precisa lutar para isso. Nós aqui na casa somos apenas 3 mulheres. Eu não consigo votar em nada que seja contra as mulheres. E todas as ações que nós pudermos fazer para que possa acabar com a violência contra a mulher, mostrar que mulher não é sexo frágil, que lugar de mulher é onde ela queira estar, e que as mulheres têm capacidade, que as mulheres podem estar aí lutando, que não querem lugar dos homens de forma nenhuma, mas querem estar lutando ao lado dos homens para a melhoria da nossa sociedade. Nós temos que lutar sem dúvida nenhuma. Portanto, parabenizo a vereadora Thaís. Eu acredito que é um direito da mulher que queira estar em um bar, em um restaurante, ou sozinha ou acompanhada. Se ela quiser estar sozinha, que ela seja respeitada ali e deve ter todo um aparato para assegurar esse direito para que ela possa estar onde ela quer estar. Então, eu já antecipo meu voto favorável e cumprimentando a vereadora Thaís pelo projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, parabéns, vereador Thaís. Esse projeto vai ser aprovado, com certeza. É esse projeto que, depois de sancionado o prefeito, a prefeitura assume todo ano, está dando essa segurança a esse projeto. A lei municipal ajuda mais ainda a proteger. Professor Geli, vocês são 3 mulheres aqui, mas em compensação também vocês têm 20 homens que estão ao lado, sei que vier, esses 3 homens, 20 homens, dá o maior suporte para vocês. Nós, na pirâmide, nós ficamos embaixo, vocês ficam em cima para falar e representar o interesse do lado feminino na cidade de Anápolis. Eu sou a favor, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui também dar meus parabéns à nossa nobre colega, vereadora Thaís Souza, por trazer esta casa, esse projeto de lei, aqui, dando aqui as medidas preventivas, né, na questão da mulher em situação de assédio ou violência. Muito importante, vereadora Thaís. Nós criamos um projeto aqui nesta casa, foi aprovado, hoje é lei, na questão do assédio sexual contra as mulheres no transporte coletivo e no seu transbordo. E eu fiquei muito feliz quando Vossa Excelência nos ajudou naquele sentido. Eu não fiquei satisfeito porque não concluiu tudo que eu queria, né? Porque não poderia dar despesa na questão da prefeitura, com a questão de gastar para ter câmara dentro dos coletivos, que seria muito importante para ajudar principalmente as mulheres, que o nosso negócio é ajudar a cuidar das mulheres. Mas parabéns por você trazer esse projeto a esta casa. E como disse aqui o Pedro Mariano, além de vocês três, vocês são 3 mulheres fortes e competentes, tem os 20 homens e eu também faço parte. Tamo junto. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria só de parabenizar a iniciativa da vereadora Thaís, principalmente quando se trata do feminicídio, né, que está aumentando muito nesses momentos nossos agora. A violência contra a mulher também aumentando demais. Então, quero parabenizar a iniciativa e antecipar meu voto aí para essa questão da conscientização, da prevenção, né, contra a violência contra a mulher e contra o assédio também das mulheres. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária para leitura de moções.
Moção de pesar de autoria do vereador pastor Elias Ferreira aos familiares e amigos pelo falecimento do pastor jubilado Brás Inácio Ferreira. Moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro a ser encaminhado à família da senhora Argemira Batista Bonfim pelo seu falecimento também.
As moções lidas estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu quero aqui trazer, nesta oportunidade, na questão dessa moção de pesar, ao nosso amigo, saudoso agora, né, pastor já jubilado, e ele não estava mais nativo, mas tinha jubilado, o Brás Inácio Ferreira. Pessoa que nós conhecemos de muitos anos, veio para a cidade de Anápolis, ele era de Goianésia, mas muitos anos ele já residia aqui em nossa cidade, né? Ele aqui residiu junto com a sua família. Ele é natural de Anápolis, né? Casado, pai de 4 filhos, 14 netos, 37 bisnetos e 7 trisnetos. Ele que em 1951 casou aos 18 anos de idade com a nossa irmã Gilda Martins Ferreira, que agora também já faleceu, conviveram por 68 anos os dois juntos, até o senhor recolher a sua esposa. E agora chegou a vez do então pastor jubilado, o Brás Inácio Ferreira. Seu velório está sendo ali no Aldeia do Sonho e vai ser sepultado agora às 14h. Fica aqui as nossas condolências e obrigado ao Nobres Par por assinar conosco essa moção de pesar. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Passo a palavra agora pela liderança do PHS ao vereador João da Luz.
Presidente Leandro Ribeiro, obrigado pela fala. Nós tivemos na Secretaria de Educação, juntamente com o secretário Alex, conversando ali com a Carla também, e acompanhamos também uma entrevista do nosso prefeito, Roberto Naves, e aqui, quando tem que reclamar, nós reclamamos. Mas quando tem que elogiar, nós temos que elogiar a ação. E qual que é a ação que merece elogios agora nesse momento? É justamente com relação às escolas municipais mesmo. Recentemente nós tivemos aquele episódio lá na escola municipal Dona Alexandrina. Aquele caso que o Carlos Vigilante acabou salvando a criança. Acabou salvando os estudantes ali. Daquele episódio que nós não queremos nem comentar mais. Mas em função disso, a determinação do prefeito Roberto Naves é que os vigilantes agora deixem de vigiar o patrimônio para poder guardar as pessoas durante o dia. Então eu queria ressaltar e parabenizar o prefeito por essa atitude de transferir os vigias noturnos que guardam o patrimônio para poder transferir durante o dia para poder guardar as pessoas e de repente proteger as pessoas de algum perigo iminente e melhorar a segurança nas escolas. Então gostaria de ressaltar a importância dessa ação do Executivo para a cidade de Anápolis. E eu gostaria também de comentar, presidente, que já foi licitado o concurso público, viu, vereador Domingos? É uma notícia importante. O contrato já está sendo assinado com a UFG, a Universidade Federal, para o lançamento do edital do concurso público na área da educação. Então, acho que essa é uma notícia importante. Muitas pessoas estão aguardando essa notícia aí e é relevante a gente estar informando esses momentos importantes na administração pública do prefeito Roberto Naves. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Pela liderança do PT, vereadora professora Geli Sanches.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu vejo com muita tristeza a fala do vereador pastor Ederson, né, na tribuna com relação à educação. Hoje nós vivemos uma criminalização muito grande da educação e dos educadores. E quando ele fala que os recursos na educação não valeram a pena, que foram recursos que não foram aplicados corretamente, eu quero dizer que a doutrinação, vereador pastor Ederson, ela exige a doutrinação da direita e da esquerda. Não se existe doutrinação apenas de um lado. E às vezes as pessoas falam muito sobre isso. Que mas a esquerda está doutrinando. Não existe doutrinação mesmo porque professor não é doutrinador. Professor, ele é o orientador do aluno. E apesar de todos, eu gostaria de colocar, diferente a fala dele, apesar de todos os recursos, nós ainda não conseguimos chegar aonde nós deveríamos estar. Apesar de ainda termos conseguido muita coisa, haja vista que as universidades federais são as universidades que mais pesquisam e as únicas que estão no ranking internacional são as universidades federais, as particulares não estão. Então mostra que esses investimentos, sim, valeram a pena para os nossos alunos e, sobretudo, para a pesquisa. E também dizer que nós precisamos é de mais investimentos e que a educação não faz sozinha. Nós temos uma série de problemas sociais que são trazidos para dentro da unidade escolar. E apesar de todos os investimentos que foram feitos, nós ainda não chegamos onde nós deveríamos chegar. Infelizmente, ouvimos uma fala de um parlamentar dessa forma, colocando que a educação não conseguiu e aí atribuindo apenas a educação à situação em que nós estamos.
Um minuto.
Muito obrigado,
senhor
presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Um minuto, a vossa excelência.
Eu também, com muita infelicidade, com muita tristeza no coração, eu fiz essa fala, porque não é minha, são dados. Eu somente repercuti os dados. Então, dados que o Brasil já perdeu para a Colômbia, com relação à qualidade de ensino, dados que o Brasil, em 40 países analisados com relação à qualidade da educação, está em 39º,
com relação à avaliação dos alunos. 70 países, o Brasil está em 59º. Também com muita tristeza eu fiz essa fala, mas é preciso alertar a população. E esse discurso da esquerda, um discurso que não tem efetividade e que não traz resultado para o país, infelizmente, felizmente, esse discurso está batido. A população brasileira já abriu os olhos, a população anapolina já abriu os olhos. São discursos, são palavras jogadas que não trazem resultado. Então, o que o Brasil precisa realmente é crescer na qualidade do ensino, crescer na qualidade das suas instituições de ensino, nas três esferas, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então, eu também não falei com alegria, não. Falei com tristeza, mas são dados. Eu somente repassei os dados. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Senhor presidente, creio que a educação, a saúde, a segurança precisa ter investimento, sim. Com tristeza que a gente percebe os cortes. Mas, por outro lado, senhor presidente, eu fico aqui imaginando, olhando, analisando. Quando você está no poder, você tem uma atitude. Quando você está fora do poder, você tem outra atitude. Nos governos da Dilma e do Temer, houve um corte da saúde e na educação de 11,7 bilhões. 11,7 bilhões na educação e 9,4 milhões no corte da saúde. Também... no governo Lula, houve um corte de 1,28 bilhões na educação. Em 2015, mais outro bilhão no corte da educação. Ora, que discurso é esse? Quando você está no poder, você tem uma atuação, uma forma de pensar. Quando você está fora do poder, você tem outra forma de pensar. Quero aqui, juntamente com o vereador Ederson Lopes, também fazer esse comentário e concordar com vossa senhoria, pastor Ederson, que não foi em quantitativo, sim foi em qualidade, houve perda sim. Mas sabe por que foi isso, senhor presidente? O TCU auditou 29 obras feitas no exterior, República Dominicana, Guatemala, Gana, Honduras, onde houve 2 bilhões, 115 milhões, um desvio de 50%, onde houve um desvio de 1,07 bilhões desviados do governo federal na época de 2005 até 2014. Ora, o que se está ajustando hoje são essas dívidas deixadas por esse governo irresponsável que roubou o povo brasileiro, roubou o sonho, roubou a educação, roubou a saúde e a segurança pública, senhor presidente. Eu vou falar com a excelência.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Telly Júnior.
Quero, presidente, agradecer o meu líder, Luzimar Silva, na casa, por ceder a fala. Mas eu queria lembrá-los aqui hoje, que são 18 anos do atentado das Torres Gêmeas, 11 de setembro. Então, hoje completa... 18 anos, estamos no mês de setembro amarelo, Lélio, onde o senhor tem um projeto de lei aprovado, que virou lei, combate ao suicídio, mas foram quase, presidente, 3 mil pessoas naquele dia, onde perderam a vida. E ali, comandado pela Al-Qaeda, Osama Bin Laden, esse pessoal que provocou esse ataque em que os Estados Unidos sofreu. Então, a gente tem que refletir bem em relação a essa situação. Nós temos aqui muitas outras situações pequenas, mas que é a mesma mente, é a mesma teoria, é a mesma ideologia, a ideologia do suicídio, a ideologia de fazer as suas provocações com as mãos, o que leva um terrorista a fazer um ato tão errôneo desse, tão anti-humano. Então, com certeza, a gente, nesse dia, faz uma reflexão. Foi algo que marcou. A gente lembra, eu era criança na época, eu tenho 34 anos, há 18 anos atrás, e vi isso nas lojas, na TV das lojas expostas no centro. Eu estava no comércio na parte da manhã e realmente mexeu com a cidade inteira, mexeu com o mundo, com a humanidade. Então, presidente, devolvo a palavra, mas peço com certeza aqui a todos para refletir em relação à vida, que é muito valiosa.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, eu quero agradecer o nosso líder nessa casa, o vereador Américo Ferreira. Eu quero recitar aqui ainda, senhor presidente, é a respeito ainda do saneamento. Segundo o deputado que criou a frente parlamentar junto com seus colegas, ele fez um levantamento onde o tempo corre contra o Brasil. Apenas 45% do esgoto gerado em nosso país passa por um tipo de tratamento, que significa dizer que 55% dos dejetos são despejados diretamente na natureza, o que corresponde a 5,2 bilhões de metros cúbicos por ano, ou quase 6 mil piscinas olímpicas de esgoto por dia, contaminando o curso de águas e lençóis freáticos, segundo aponta o Instituto que trata Brasil em recente pesquisa. O avanço governamental é muito lento, porque em 2016, 83,3% da população era abastecida com água potável e em outros. 16,7%, ou 35 milhões de brasileiros, não têm acesso ao serviço. E em 2011, o índice de atendimento aumentou para 82,4%, ou seja, 0,9% nesse ritmo. Talvez no final do século só chegue a universalização demandada hoje. E essa lei da diretriz do saneamento básico é a lei de número 11.445, de 2007, que permite aos municípios realizar o seu contrato de programa diretamente com as empresas públicas, prestar desse serviço, ou seja, para um fornecimento de água tratada ou coleta do tratamento de esgoto. Também permite que a instituição de gestão autônoma, direta e consignada, mas a estruturada, necessita efetivamente ser modernizada para se tornar eficaz. O difícil aqui na nossa cidade, senhor presidente, que ainda mais o pouco que tem, o esgoto é muito mais caro do que a água que a gente gasta. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Solicito primeira secretária, vereadora Helena Rosa, que faça a leitura de requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador Alfredo Landim, solicitando à CMTT o estudo para implantação de quebra-mola ou lombofaixa na rua RC6, ao lado da quadra 66 do bairro Vivian Park, entre as ruas 7 e 8 do bairro Reni Curi. Requerimento do vereador Deusmar Japão, Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de recuperação asfáltica e drenagem sob o córrego das Antas na Avenida Isidoro Sabino Rodrigues, localizado no bairro Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Obras a ligação das ruas Alfredo Lopes de Moraes, no bairro São José, e Humberto de Campos, na Vila Jardim Santana, primeira etapa, tendo como outra alternativa seguir a planta original da reunião e promover a interligação das ruas Humberto de Campos com a rua Dona Maria, no bairro São José. Requerimento do vereador... São esses requerimentos, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado, Vossa Excelência, na ordem do dia?
Não.
Comunicação. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o vereador Telles Júnior e João Feitosa inscrito.
Presidente, antes do nosso líder falar, eu quero fazer a comunicação a todos os colegas e quem está nos ouvindo também pela rádio. Hoje, às 19h30, nós vamos estar entregando moção de aplauso ao Joaquim Silva, que é o neto BJJ, é o atleta do MMA que representou o Brasil na luta em Las Vegas no dia do aniversário de Anápolis. E ele dedicou essa luta lá que ele representa o Brasil, aos anapolinos. E é uma pessoa que tem levado o nome da nossa cidade aí para os quatro cantos do mundo. Então, ele é anapolino, é uma pessoa, é egresso da Uni Evangélica, e hoje, lá na Faculdade de Educação Física, no auditório, às 19h30, a presidência da casa, parlamentares e todos que são admiradores do esporte estão convidados para poder estar ali presente. Agradeço, presidente.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, reforçando aqui a quem que está nos prestigiando, acompanhando a rádio através da internet, em especial a comunidade e os moradores fazendeiros ali da região de Sousânia, Interlândia, para estar presente na quarta novena mensal de São Sebastião, que será realizada agora no sábado, onde os noveleiros eu e minha família, e o Carlos e a Marlene e família. Então, reforço aí o convite a todos que estão nos escutando para que possa estar nos prestigiando e prestigiando em especial a Santa Missa, que será às 19h30, antes, lógico, teremos um terço. Então, assim, às 19h30 terá a Santa Missa, depois vai ter um momento de lazer, aonde todos vão poder estar ali tomando caldo, ajudando a igreja, arrematando um brinde ali, arrematando alguma prenda, senhor presidente. E aproveitando também, senhor presidente, parabenizando aí Jairo Mendes, que amanhã vai estar fazendo aniversário, senhor presidente. Deixa forte abraço, porque amanhã a gente não tem sessão para parabenizá-lo, eu estou antecipando e dando parabéns ao meu amigo Jairo Mendes, que Deus possa dar muita vida e saúde a ele, uma pessoa que tem realmente feita a diferença na comunicação, não só de Anápolis, tanto quanto no estado de Goiás. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aproveitar esse espaço das comunicações para convidar toda a sociedade anapolina, as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, aos novos pares, para a grandiosa festa em louvor a São Vicente de Paulo que está acontecendo lá no setor Bougainville, né? Já está acontecendo durante essa semana, lá na rua Galileu Batista Arantes, quadra 7, logo depois da APAE, no setor Bougainville, grandiosa festa de louvor a São Vicente, onde acontece todos os dias a Santa Missa, às 19h30, mas às 19h tem a novena, tem a adoração ao Santíssimo Sacramento, e também na sexta e no sábado e no domingo, após a Santa Missa, a tradicional barraquinha, a parte social. Então, convido a Vossa Excelência, os demais pares, para poder estar participando conosco, onde nesse próximo domingo será encerrado a grandiosa festa em louvor a São Vicente de Paulo, lá no setor Bougainville. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, quero comunicar aqui todos os nossos nobres pares e aqueles que estão nos ouvindo. Teremos hoje uma sessão solene ali no Salão Nobre, no Edvard, ali no Couto Magalhães, sobre o Dia do Biólogo. E também estaremos ali celebrando os 40 anos de regulamentação do curso de Biologia no Brasil. Aquele que puder estar presente, quem sabe, seria muito bom. Professora Geli, me contar com Vossa Excelência ali nessa sessão solene. O Dia do Biólogo e os 40 anos de regulamentação do curso de Biologia no Brasil. Será às 19h ali no Couto Magalhães, no Salão Nobre, no Edvard, ali na União Evangélica. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, comunicar uma audiência pública que acontecerá hoje na CIA a respeito do Distrito Industrial Municipal. Então, convidar os vereadores, convidar a população que nos acompanha. É um momento importante que a nossa cidade está vivendo. Existem questões a serem discutidas, debatidas, e é importante que essas situações sejam discutidas agora, que possamos encontrar soluções. Então, fazer um convite a todos, hoje às 18h30, lá no auditório da CIA, audiência pública para discutir a implantação do Distrito Industrial Municipal. Fazer um convite aqui especial à vereadora professora Geli, possa estar debatendo as questões com relação à preocupação com a água ali na região do Piancó, para que ela possa levar essas preocupações ali no, na audiência hoje, para que possamos debatê-la. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero, primeiramente, comunicar aqui, especialmente aos moradores da Aldeia dos Sonhos, região norte, ali próximo à Grande Jaiara, amanhã, às 19 horas, será dada a ordem de serviço da primeira estação de esporte, que é um campo society, mais academia ao ar livre, para exercícios físicos. E nós tivemos a conclusão da licitação, assinatura do contrato, e nesse primeiro lote serão construídas 4 estações de esporte, decorrente ainda, vereador Leandro, daquelas emendas do deputado Jovair Arantes, em 2017, e que agora, graças a Deus, passará a ser executadas. E, portanto, amanhã eu quero convidar os moradores da Aldeia dos Sonhos para comparecer às 19 horas, ali de frente à área. Nós iremos fazer as comunicações lá no bairro, e a todos que tiverem interesse, nós estaremos ali assinando a ordem de serviço, junto com a responsável pela empresa, a empresa Universo. Esses 4 primeiros são o do Aldeia dos Sonhos, amanhã também assinado do serviço do Calistópolis, em seguida também o do campo da Fabril, do senhor vereador Leandro indicou, e também o do Valdete, que será lá no Polo Centro. Portanto, primeiro lote, 4 arenas, né? E dessa amanhã, na Aldeia dos Sonhos, nós tivemos a oportunidade de fazer a indicação de minha autoria, e estamos satisfeitos e que possa iniciar, e o mais breve possível, possamos estar ali inaugurando esse campo, essa área de convivência, e certamente será muito útil para os moradores daquela região que é carente, né, de áreas para a convivência, e agora nós teremos esse local. Então, todos os moradores da Aldeia dos Sonhos. E agradecendo aí ao prefeito Roberto por essa por início dessa obra. Também comunicar ainda, mais uma vez, a realização do bingo da Associação dos Feirantes, será no dia 15/9, às 14 horas, do próximo domingo, no feirão coberto da Vila Jaiara, carteira de R$10. Em nome da associação, né, estão todos convidados a participar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, o vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. O que me traz aqui, graças a Deus, por mim foi apelidado presente de aniversário antecipado. Você entendeu? Então, o que seria? Primeiro lugar, queria agradecer ao prefeito e à equipe por ter assinado a autorização da área do terreno Salvador Santo, que é aquela que deu aquele problema, foi doada, passou do prazo e agora veio com a autorização dele para mais 24 meses, que seria o prazo legal da construção da Escola Estadual Salvador Santo. Eu agradeço a eles e os pessoal que estão empenhando em relação a essa construção. Aí vem o segundo presente, graças a Deus. Vem mais um também. Seria hoje, até agradecer ao prefeito, ao ex-deputado federal Jovair Arantes, viu, Léo? Mesmo perdendo a eleição, ele havia prometido um compromisso conosco, que era através de umas arenas que vinha para Anápolis. Eu não sei se é em torno de 7 ou 9, você entendeu? 9 arenas, onde serão assinados os contratos já de construção, com prazo definido de 100 dias para a conclusão. Inclusive, aproveitar nessa oportunidade, queria convidar todos os moradores e desportistas da região do Polo Centro e bairros adjacentes para que possam nos prestigiar na assinatura do contrato, que possivelmente será na segunda-feira, às 19 horas, lá no Colégio Escola Municipal Pedro Nunes Moreira. Então a gente fica agradecido e engrandecido por mais essa conquista que não só o vereador ganha, mas como a população de Anápolis ganha. Porque isso aí vão favorecer nossos filhos, nossos netos, a toda a comunidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereadora professora Geli Sanches.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ontem à noite eu participei de uma noite assim muito agradável,
lá no auditório da UNA Evangélica, onde foi comemorado ali os 70 anos do Zé Américo, pai do Dr. José Fernandes Boaventura, e uma noite muito agradável, de uma música agradável, e eu quero aqui exaltar essa noite de presente para a cidade de Anápolis, o Zé Américo, chamado Taboquinha. Ele está fazendo 70 anos, mas quem ganhou o presente foram as pessoas que estiveram ali para contemplar aquela noite tão agradável. Então, quero nessas comunicações aqui deixar um abraço carinhoso para meu irmão Zé Américo, sua esposa Beth, os seus filhos, todos os seus filhos, o Fernandinho, a filha dele, a Tâmara, que cantou lá maravilhosamente bem, e todos os seus filhos, os seus netos. E foi uma noite muito agradável. Parabéns a ele e parabéns ao presente que eles deram para a nossa querida cidade, para aqueles que estiveram presentes. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli Sanches. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero convidar a todos, né, para amanhã, às 17 horas, ali no bairro Calistópolis, a ordem de serviço ali da nossa querida arena, né, um espaço que a gente temos ali no Calistópolis, qual há muito tempo vem reivindicando, vem lutando junto ao executivo, e hoje pela manhã recebemos a boa notícia, qual estaremos amanhã ali. Quero convidar todos os nobres colegas para estar presente ali no Calistópolis, às 19 horas, no Salão LS, Salão de Eventos do vereador Luzimar Silva, em frente à Escola Leni Lopes. Todos convidados, agradecer o executivo. Nesse projeto vai conter uma praça em ar livre, ali, pista de caminhada, grama sintética no nosso campo, que hoje é um terrão, iluminação, arquibancada e vestiário. Então, é um sonho ali daquela comunidade, né, ter ali uma praça, ter também ali um sonho de todos os jogadores, onde vão poder realizar jogos à noite. Então, quero convidar os nobres colegas para estar amanhã às 19 horas, ali na rua Uruaçu, ali para essa grande ordem, a grande ordem de serviço que vai ser dada ali no Calistópolis amanhã. Agradecer, né? Pele Júnior vai estar presente, nosso amigo Leandro Ribeiro. Então, quero convidar todos os nobres colegas amanhã às 19 horas para essa grande festividade, né, que vai ser sim uma festa, e a população agradece, né, a comunidade agradece, comunidade que sabemos que temos poucas atrações ali, poucos espaços para a população ir. Então essa praça vai contemplar muito, essa praça esportiva, essa arena, jogos agora vamos estar realizando, era um sonho também de ter jogos à noite ali. Então, convido a todos vocês que nos acompanham também pela Rádio Manchester. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Da minha parte também, quero fazer um agradecimento especial ao ex-deputado Jovair Arantes, que em 2017 nós fizemos uma comitiva aqui de vereadores, junto com o prefeito Roberto, fomos a Brasília e pleiteamos uma emenda para que pudesse vir algumas arenas esportivas para o município de Anápolis. Obviamente, de pronto, o deputado em exercício à época, Jovair Arantes, disponibilizou uma emenda com 9 arenas para a cidade de Anápolis. Nós juntamos os vereadores desta casa, obviamente que são apenas 9 arenas, nós dividimos em grupos de 2 e 3 vereadores e escolhemos as regiões às quais essas arenas seriam construídas para benefício daquelas populações, das crianças ali da região. Eu especialmente fiquei com o bairro da Lapa Fabril, junto com o vereador Deusmar Japão. E saiu o primeiro lote de 4 arenas que serão assinadas as ordens de serviço até na sexta-feira. Então, um agradecimento especial ao deputado, ex-deputado federal Jovair Arantes, que enquanto parlamentar olhou carinhosamente para a cidade de Anápolis, e hoje nós estamos colhendo esses frutos, né, e iniciarão as construções dessas 9 arenas, primeiramente a primeira etapa, 4 arenas, que tem campo de futebol society, academia ao ar livre e pista em volta dessas arenas de caminhada. Amanhã mesmo nós estaremos ali no bairro da Lapa, junto com a população da Fabril da Lapa, com o vereador Deusmar Japão, qual participou
comigo na escolha daquela região para receber essa arena. Tem também a arena no Calistolândia, como o vereador Luzimar colocou, o vereador Jean também escolheu a arena no, na Aldeia dos Sonhos, o vereador Domingos ali próximo ao bairro de Lourdes, o vereador Teles no Itamaraty, o vereador Valdete Fernandes no Polo Centro, enfim, todos serão contemplados. Mais alguém inscrito na comunicação? Então, agradecendo a audiência dos nossos ouvintes que acompanharam pela Rádio Manchester, aos telespectadores que nos acompanharam pelo Canal 10, aos internautas que nos acompanharam pelo Web TV, sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para dia 16, em horário regimental.